Você gostaria de ser reconhecido como líder no seu mercado de atuação? Obrigado. Você gostaria de, sendo líder, fazer muito dinheiro com isso? Obrigado. E você está disposto a pagar o preço e fazer tudo aquilo que precisa ser feito para ser reconhecido como líder de mercado e fazer muito dinheiro com isso? Vamos ver. Obrigado. Bom, meu nome é Max Pena. E eu quero aqui começar reconhecendo você por fazer parte dessa comunidade, por estar em busca do seu crescimento profissional, se desenvolver como o melhor empresário, como o melhor empreendedor, como o melhor profissional que você é. E também quero reconhecer aqui e agradecer o convite para estar gravando essa aula aqui para vocês sobre negócios lucrativos, né? Ao final dessa aula, você vai aprender quais são os três pilares de uma empresa lucrativa. Quantos de vocês querem aprender quais são os três pilares da empresa lucrativa? Ótimo! Você vai aprender como fazer para pagar zero de imposto de maneira totalmente legal. Você gostaria de aprender como pagar zero de imposto de maneira totalmente legal? Ótimo! A gente vai ver isso aqui. E também você vai aprender ao final dessa aula aqui qual é o alicerce principal de empresas extremamente lucrativas e que prosperam ao longo prazo. Você gostaria de aprender qual é esse alicerce? Show de bola, fica comigo aqui então até o final. Como a gente vai ficar alguns minutos aqui, eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha história para você, tudo bem? Ótimo, obrigado. Bom, meu nome é Max Pena, como eu falei para você. Na verdade é Maxwell Pena, mas você pode me chamar de Max Pena, não tem problema. E eu comecei a minha carreira no empreendedorismo muito novo, quando eu tinha lá meus 9, 10 anos de idade e eu fazia vendas de sorvete consignado. Então, lá nas minhas férias, eu pegava o carrinho de sorvete consignado que eu negociei lá com o dono da sorveteria e saía para vender e para fazer o meu dinheirinho para eu poder me divertir e comprar aquelas coisas que eu queria, né? Isso durou mais ou menos uns 2 anos nas minhas férias fazendo e depois eu tive já o meu primeiro empreendimento, que era um empreendimento de negócios recicláveis. Né? Então, em toda a festa que eu ia, o meu pai ele cuidava de um barzinho lá no Grêmio, da empresa onde ele trabalhava, e final de semana eu ia lá trabalhar com ele, né, ajudar. Eu saía recolhendo todas as latinhas que eu tinha, né? O carro ficava com aquele cheiro maravilhoso que você deve imaginar, latinha de cerveja, latinha de refrigerante. E aí, uma vez por mês, 2 vezes por mês, dependendo da quantidade, eu ia fazer a venda dessas latinhas. Foi uma das primeiras. Dos primeiros contatos que eu tive com venda propriamente na negociação, né, diferente do sorvete, que era uma venda para o varejo, esse foi meu primeiro negócio de vendas B2B, né, vendas business to business, negócio para negócio. Eu vendia lá para o ferro velho que tinha lá no meu bairro e fazia dinheiro. Foi assim que eu fui a primeira vez para o meu primeiro parque de diversões. Você já ouviu falar no parque Hopi Hari? Pois é, eu fui a primeira vez, eu me lembro como se fosse hoje. O valor do ingresso que eu paguei era R$ 26 na época. Isso aí deve ter sido ali pelo ano de 99, 2000, por aí. R$ 26 na época, né? E eu me lembro que eu guardava o dinheiro dentro de um potinho de perfume e quando eu abri, né, o potinho, que eu só abri para comprar depois que eu já sabia que eu tinha ali a quantidade certa para comprar o ticket, para pagar a viagem, eu abri e o dinheiro tinha o cheiro, o dinheiro estava perfumado, né, com aquele cheiro do perfume potinho, e só de falar o cheiro já me vem aqui ao nariz, né? E essa foi como eu iniciei a minha carreira do empreendedorismo. Hoje eu sou formado em engenharia, né? Eu trabalhei por 15 anos, mais ou menos, no mercado corporativo, 14 anos ali, 10 meses no mercado corporativo. E nessa experiência dentro do mercado corporativo, eu pude passar por duas grandes empresas. Uma delas, uma multinacional americana, que ela tá há 116 anos aqui no mercado. E nessa experiência que eu tive, eu trabalhava na área de engenharia de processos, né, um analista de processo era minha função. Eu era responsável por criar procedimentos e cuidar da sistematização daqueles processos para que eles sempre fossem repetidos da mesma maneira. Sabe igual acontece no McDonald's? Você pede um Big Mac aqui nos Estados Unidos, o processo de fabricação deles é muito parecido, muito similar para que você tenha o máximo aquele sabor parecido, salvo o tempero de cada país, né, que eles adaptam, mas o processo em si é muito parecido e praticamente o mesmo, né? Então eu era responsável por fazer isso. Viajei por algumas unidades no mundo e eu percebi, eu aprendi a importância de você ter processos sistematizados, se você quer ter uma empresa global, né? Que como era a empresa que eu trabalhava. Então, eu visitei fábricas na Argentina e nos Estados Unidos, em vários estados dos Estados Unidos, e os processos que eu era responsável aqui no Brasil, a gente desenvolvia eles da mesma maneira, com os mesmos procedimentos que eram utilizados no restante do mundo, a fim da gente ter essa padronização. Por outro lado, e funcionou, a empresa está ainda no mercado, ela faz 116, eu pesquisei na internet que antes de falar com vocês, ela está há 116 anos no mercado, eu trabalhei lá por quase 10 anos e tive aprendi muito essa visão sistêmica de empresa corporativa, né? Por outro lado, assim que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar numa multinacional também, só que brasileira dessa vez, uma empresa muito grande. Na época que eu trabalhei lá, ela tinha só aqui na minha cidade, estou aqui em Sorocaba, mais de 8 mil funcionários, né? E ela tinha plantas também na Europa e aqui no Brasil, na cidade de Sorocaba. Só em Sorocaba tinha 13 plantas, na época que eu trabalhei, 13 unidades de fabricação, né? Qual que era a principal diferença dessa empresa segunda para a primeira empresa que eu trabalhei? Nessa segunda empresa, os processos não estavam sistematizados. Não havia uma padronização entre as empresas. O mercado é um mercado totalmente próspero, é um mercado de energias renováveis, que é um mercado que está em extrema expansão, muito mais até do que o mercado anterior que eu trabalhei, que era o mercado automotivo, apesar de ser um mercado mais, vamos dizer assim, mais antigo, né? Mais já estruturado. O mercado de energias renováveis, ele é muito mais próspero. A gente pode, inclusive, o mercado automotivo está se adaptando por causa disso, né? Mas essa empresa, ela quebrou. Ela quebrou, ela praticamente quebrou, né? Ela está renascendo agora com outros processos, mas o jeito que ela trabalhava faliu, né? Ela não durou nem 20 anos. E uma das coisas que eu olho para trás, eu saí um pouquinho antes dela quebrar, uma das coisas que eu olho para trás e vejo, uma das razões é essa falta de sistematização, dessa cultura de visão de longo prazo a fim do crescimento. Ela, pelo mercado ser muito próspero, ela teve um boom, ela deu muito certo no momento e entrou muito dinheiro, e esse dinheiro que entrou, ele escondeu uma série de problemas que a empresa tinha, que no longo prazo, problemas de qualidade devido a essa falta de sistematização e tudo mais, fez com que a empresa fosse à falência, né? Inclusive, tem gente que ficou ali até o final, que não recebeu dinheiro, a empresa está devendo, está na justiça, uma série de coisas. E, no meu ponto de vista, essa cultura de sistematização foi uma das causas. Eu saí dessa empresa e, nos últimos 5 anos, faz mais ou menos 5 anos, eu saí lá em 2014, eu estou gravando esse vídeo aqui para você em 2020, eu abri 4 novas empresas, 2, estrategicamente, elas foram abertas para serem vendidas. Nós vendemos essas empresas, eu falo nós porque a minha esposa é minha sócia nesses negócios. Eu tenho uma empresa fora do país, que é uma empresa de investimentos, e eu tenho um negócio principal, que é o negócio que eu estou trabalhando mais tempo nele agora, que é um negócio de... é uma empresa de negócios digitais, a gente fala, onde envolve treinamento, capacitação e tudo mais, que ela está alocada aqui no Brasil, e esse é o meu negócio de foco agora, tá? O que eu vou pedir para você, ao longo desse workshop, vamos chamar aqui, é que você não acredite em nada do que eu falo. Não acredite em nada do que eu falo. Eu estou aqui só para compartilhar com você a minha experiência e como eu fiz para sistematizar 2 empresas e depois vendê-las e qual é a minha visão sobre uma estrutura básica de um negócio de sucesso a longo prazo, com base na minha experiência e no que eu aprendi ao longo desses anos, tanto empreendendo como trabalhando em grandes corporações, tá? Eu não sou contador, eu não vou te dar orientações contábeis para você sair fazendo. Eu vou te dar uma série de coisas que eu fiz nos meus negócios e eu dou algumas sugestões para você, inclusive, procurar alguns especialistas, que é um dos temas que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente, tá bom? Começando aqui, dando embasamento ao que eu vou passar para vocês, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com você. Boa parte aqui do nosso workshop, da nossa aula aqui, vai ser com a tela compartilhada, tá bom? Vou compartilhar a minha tela aqui com você. Imagino que você esteja vendo aí a minha tela. Deixa eu só aqui. Ótimo. Boa parte desse conteúdo, na verdade, 100% dessa metodologia, ela é embasada em um nível de conhecimento que ele vem de um estudo de um cara chamado Robert Kiyosaki. Na verdade, não é um estudo, né? É uma experiência desse cara aí, chamado Robert Kiyosaki, numa coisa que ele chama de eu vou colocar aqui para vocês. Talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, tá? Eu vou comentar aqui bem rapidamente com você. Depois eu posso até passar o nome do livro para você aprender lá, que é o nosso quadrante financeiro, tá? Nosso quadrante financeiro. O que é o quadrante financeiro? O quadrante financeiro é um quadrante, né? Obviamente, como você está vendo aqui, onde a gente divide quatro categorias de você jogar o jogo dos negócios. Eu vou traduzindo dessa maneira, tá? Estou colocando o meu tempero aqui para ficar mais simples o entendimento. Quatro maneiras para você jogar os jogos do negócio, tá bom? A primeira maneira que ela existe é uma maneira que eu vou chamar aqui de a maneira F. Esse F aqui é vermelho. A maneira F, certo? O que é a maneira F de você jogar o jogo dos negócios? É ou você sendo um funcionário, certo? Então, um funcionário é aquela pessoa que ela vende a hora dela para alguma empresa e ela recebe por hora, né, que ela trabalha lá. Então, quanto mais horas ela trabalha, normalmente, mais ela recebe. Bacana? Qual que é o desafio de ser funcionário? Você não tem controle sobre o seu valor de hora, né, basicamente. Então, quando eu trabalhava nas grandes corporações, eu tinha que provar e justificar uma série de coisas, e mesmo assim, às vezes, eu não conseguia ter um aumento, né? O famigerado aumento, né? Se você... Ah, Max, mas eu sou profissional liberal, eu não sou funcionário. Se você vende a sua hora, por exemplo, se você é médico, né? Eu trabalho com muitos profissionais liberais. As empresas que eu abri, eu esqueci de falar isso, foram farmácias, né? E hoje, boa parte do meu conteúdo e dos meus treinamentos e tudo mais, eles estão voltados para o público farmacêutico. E quando eu estava com as duas farmácias lá, eu atuava muito com profissionais liberais, especialmente os médicos, né? Então, se você é profissional liberal médico, se você é advogado, se você é engenheiro, se você é arquiteto, né? E mesmo que você preste serviço para alguém, você está basicamente vendendo a sua hora, tá? Esse funcionário que está aqui, que eu estou falando, é mais o cara CLT mesmo, tá? Onde que estão os profissionais liberais normalmente? Eles estão aqui no segundo quadrante, que aqui eu vou chamar de FG. Max, o que, que é FG? FG são os nossos funcionários gourmet. O que, que é o funcionário gourmet? Funcionário gourmet, boa parte das vezes, é o cara que ele é dono do negócio dele. Mas o negócio não sobrevive sem ele. E muitas vezes ele está vendendo horas ali dentro do negócio dele. Então, por exemplo, quando a gente pega um médico que ele tem um consultório, ou um veterinário que ele tem um consultório, ele está vendendo a hora dele ali dentro do negócio dele. Mas se ele fica doente, o que, que acontece? Não entra dinheiro, certo? Então, o negócio não está, a empresa não está sistematizada. Depende da hora dele. Eu falava com muitos donos de farmácia, farmacêuticos, falo ainda, né, nos nossos programas, e o dono de farmácia, muitas vezes, ele é um FG, ele é um funcionário gourmet. Por quê? Porque ele faz tudo na farmácia, na empresa dele, e o dia que ele vai, ele não pode viajar, ficar um mês, dois meses fora, não tem nenhum direito de ficar doente, né? A pergunta que eu faço para você é, na sua empresa hoje, você tem o direito de ficar doente? Você tem o direito de se afastar da sua empresa por algum período de tempo devido a alguma necessidade? Faça essa reflexão. Se a resposta for sim e a entrada de recursos financeiros ela continua sendo a mesma, não muda nada você estando lá ou não, parabéns, você já passou do estágio de funcionário gourmet. Se a resposta for não e de alguma maneira a sua entrada de receita ela é afetada pela sua ausência ali, você está nesse estágio de funcionário gourmet, tá? Mas nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. O próximo quadrante que a gente tem aqui é o quadrante do E. O que é o quadrante do E? É o nosso quadrante dos empresários. Qual que é a diferença do cara que ele é? Do cara que ele tá no FG, do funcionário gourmet, para o cara que ele é o E. Qual que é a principal diferença? A pessoa que ela está aqui no E, ela tem uma coisa que se chama sistemas. Tá? As empresas e os negócios deles estão sistematizados a ponto de não dependerem dele para, para funcionar. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E no último estágio que a gente tem é o estágio do I, que é o nosso cara chamado investidor. É aquele cara que ele aprende como fazer o dinheiro trabalhar para ele e o dinheiro fazer mais dinheiro. Né? Meu pai sempre fala, ah, dinheiro atrai dinheiro. É verdade, dinheiro atrai dinheiro. Se você souber como trabalhar com o dinheiro, você vai atrair mais dinheiro, tá? O foco aqui não é eu falar desse cara no I, certo? Nós vamos focar aqui na principal diferença, na principal argumentação, que é o quê? Como eu saio ou eu deixo de ser um cara, um funcionário gourmet e passo a ser um empresário, onde eu tenho sistemas, onde eu tenho o dinheiro, isso aqui é um dinheiro, tá? Dinheiro trabalhando para mim. Eu tenho a empresa como um ativo gerador de renda, não como um emprego, né? Por isso que até o Kiyosaki, ele chama aqui de outro nome, ele fala dono de negócio, mas eu mudei aqui porque é um funcionário gourmet. E como eu sei disso, eu fui um funcionário gourmet da minha empresa por muito tempo, tá? E, pessoal, é um ciclo, tá? Você começa, na maioria das vezes, dependendo do aporte financeiro que você tem e tudo mais, você começa nesse estágio uma empresa. E aí você vai criando processo, trabalhando, a ponto que você mude para esse estágio, que é o estágio do empresário. Certo? Então aqui nós vamos falar um pouquinho dessa transição baseado nos pilares, que é o que eu vou passar para vocês. Beleza? Deixa eu salvar isso aqui para você. Ótimo. E agora eu vou... Show de bola. Como que eu tenho, qual é a minha visão sobre o negócio? Toda empresa, ela existe para quê? Anota aí, para que você acha que uma empresa existe, na sua opinião? Existe para quê? Especialmente, sem peso na consciência, sem medo de falar. Para que existe a sua empresa? Para que você se capacitou, foi lá, criou, se você tem equipe ou não? Independente se você trabalha na sua casa, se você tem um lugar de trabalhar, para que existe uma empresa? Me fala. E eu vou te falar aqui qual que é a única razão de uma empresa existir. A única razão de uma empresa existir é para ter lucro. Uma empresa só existe para gerar lucro, certo? Ah, Marques, mas... Me falaram que o Instagram foi vendido por $1 bilhão e ela não gerava lucro. Ainda não gerava lucro, certo? Porque o que foi vendido do Instagram, para contextualizar, se você pensou nessa história, se você não conhece, isso é verdade. O Instagram foi vendido, eu não vou lembrar o valor exato aqui, mas, sei lá, próximo de um bilhão com B de dólares alguns anos atrás e a empresa ela dava prejuízo, né? Só que ela tinha uma coisa que era um ativo super valioso no longo prazo, que era uma base de pessoas ali dentro, certo? E hoje, o que o Facebook faz, foi o Facebook que comprou a empresa Instagram, então se você não sabe, o Instagram ele é do Facebook, assim como o WhatsApp também é, né? Quando ele comprou, ele criou um modelo de monetização, né? Então hoje, o Instagram ele é uma plataforma, como que ele faz dinheiro? Ele é uma plataforma de anúncios. Então, eu, por exemplo, eu faço muitos anúncios no Instagram. E você, com o seu negócio, com a sua empresa, deveria ter uma ideia de como fazer também esses anúncios para você fazer dinheiro. Então, hoje, sim, é uma empresa lucrativa, né? Ou deveria ser. Eu não vi o último balanço lá do Facebook, certo? Mas hoje ela é uma empresa que gera dinheiro. Naquele momento, ela foi criada para ser vendida e o foco era criar uma base de contato, né, de pessoas ali dentro para que fosse vendida essa base. E depois a empresa lucrativa. Mas no final das contas, a única razão dessa empresa existir é para ela gerar lucro. Empresa que não gera lucro, ela está fadada a não prosperidade, né, no longo prazo, certo? Então, a pergunta que eu faço é, a sua empresa hoje, você está linkado, você está focado em fazer lucro? Só para isso que a gente faz tudo que faz, tá? E a consequência de você ter esse lucro é você ajudar mais pessoas, seja se você é um profissional de saúde, só um veterinário, ajudando lá os animais, criando uma estrutura de saúde para otimizar o desempenho, se você trabalha com animais de alto desempenho, ou mesmo, ah, eu trabalho com pets, tudo bem também, não tem problema. Se você é um médico, a mesma coisa, ajudando as pessoas lá, tudo isso faz parte do trabalho que lá no fim ele vai nos dar o lucro, tá? É, eu trabalho numa linha, né, nas minhas empresas, onde eu foco muito nesse desenvolvimento de pessoas, como que eu posso fazer para desenvolver minha equipe, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas no final do mês a empresa precisa dar lucro, porque lucro é o oxigênio que faz com que a gente tenha capacidade financeira de ajudar cada vez mais pessoas, né, inclusive crescer a sua equipe e tudo mais, se assim você quiser fazer. Beleza? E as empresas lucrativas, as empresas que dão lucro nos meus estudos e nas minhas empresas, elas têm três pilares principais que fazem com que isso aconteça, certo? O primeiro pilar que eu vou passar para vocês aqui é o seguinte: você tem que ter em mente que uma empresa... Ah, uma coisa antes aqui que é muito importante a gente falar, que é o seguinte: você sabe a diferença entre lucro e faturamento? Repare que lucro não é faturamento, certo? Eu sei que para alguns de vocês isso pode ser básico, você talvez já saiba, talvez não, mas eu nunca deixo de falar que é lucro não é faturamento. O que, que é lucro? Lucro é aquilo que sobra na última linha que a gente fala, né? O que, que é faturamento? Faturamento é o quanto de dinheiro entrou na minha empresa. Então, por exemplo, eu posso ter 1 milhão de reais de faturamento na minha empresa. Nossa, minha empresa faturou 1 milhão de reais. E se eu tiver 999.999,99 de custos e despesas, isso significa que a minha empresa lucrou 1 centavo, mesmo faturando 1 milhão. Ao mesmo tempo que eu posso ter uma empresa que fatura 100 mil reais e eu tenho um custo e despesa de 1.000 reais, no mercado digital isso é super possível, né? Talvez não 1.000 reais, mas um pouquinho mais, mas vamos colocar aqui, por exemplo, de 1.000 reais. Isso significa que a minha empresa lá na última linha, onde eu tenho o meu DRE lá, né? Estou falando os nomes aqui já provocando vocês, eu vou ter lá 99 mil de lucro, certo? Então, lucro é o que sobra depois da gente tirar todos os nossos custos, despesas, impostos e tudo mais, beleza? Faturamento é o quanto eu emiti de nota, vamos dizer assim, o quanto entrou no meu caixa, o quanto de venda eu fiz, isso é faturamento, tá? Então, não confunda lucro com faturamento, né? E às vezes a gente vê aí no mercado: ah, fature 100 mil reais em 7 dias, fature 1 milhão de reais em 12 meses, não sei o quê. E a gente esquece de perguntar quanto que foi o custo e despesa para fazer esse faturamento, né? Muitas vezes, a gente, no âmbito de querer ter a ânsia de falar, né, de se amostrar, como diria minha avó, se amostra, meu filho, né? De se amostrar, dizendo que eu tive um faturamento milionário, eu tô quebrado. Eu já vi empresas que faturam, cara, 500, 600 mil reais por mês quebradas, porque ela tem uma estrutura de custo, despesa e imposto não planejado, e a empresa, ela tem mais, o custo, despesa e imposto dela é muito maior do que o que ela fatura, tá? E às vezes, né, isso não aparece de uma maneira tão simples, porque tem uma coisa que a gente chama de fluxo de caixa, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas às vezes você pode estar quebrado e não sabe, tá? Se você não tem o controle tudo certinho, beleza? Então, lucro é diferente de faturamento. Botando isso em base, o primeiro pilar que a gente tem aqui, que é um dos pilares mais importantes que a gente tem, é o seguinte: é o pilar das duas pessoas. O pilar do quê? Das duas pessoas. Vamos ver se eu consigo fazer caber aqui, ó. Opa! O pilar das duas pessoas. O que, que é o pilar das duas... Ai, meu Deus. O que, que é... Eu tô brigando aqui com a... Aqui. Espera aí. Pronto. O que que é o pilar das duas pessoas? O pilar das duas pessoas é o seguinte: você precisa entender na sua jornada de empreendedor, e se você é profissional liberal, especialmente preste atenção aqui, porque o profissional liberal, veterinários, médicos, farmacêuticos também, engenheiros, arquitetos, advogados, tendem a confundir isso, tá? Você, quando você começa a vender serviços, você começa a vender coisas, né? Você tem uma empresa, você tem que entender que você é duas pessoas. Você tem um CNPJ e você tem o seu CPF, certo? Então, são duas pessoas diferentes. Inclusive, legalmente, elas já são duas pessoas diferentes. Ainda aqui no Brasil, um pouco menos, né, diferentes. Mas, quando você pega, por exemplo, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, essa estrutura de CNPJ e CPF, ela é extremamente separada, tá? Mas aqui no Brasil também deve ser assim. E você vai entender mais pra frente por que eu falo para você levar o seu negócio assim. Então, você pode agir como duas pessoas, CNPJ e CPF, certo? Então, por exemplo, na minha empresa, eu tenho a estrutura de financeira separada, o que é meu, a empresa ela me paga um salário, que é o que a gente chama, no nome da empresa, de pro labore, certo? Então, o CNPJ paga um pro labore pro CPF. O que é prolabore, Max? Nada mais é do que o salário do sócio, certo? Então, todo mês, a gente tem lá um dinheiro que eu recebo, a minha esposa recebe, né? No caso, a gente recebe junto, porque eu uso o cartão de crédito para receber esse prolabore, mas a empresa, ela me paga um prolabore mensal, que é o meu salário, certo? Que ele está na minha estrutura de custos e despesas, certo? Então, quando eu vou saber se a minha empresa teve lucro ou não, na conta, eu desconto esse valor do salário. Eu sou um funcionário da minha empresa, nesse caso aqui, nessa visão financeira que eu estou falando para você. Por que que é importante isso? Ai, Max, mas eu sou médico, sou um profissional liberal e eu emito recibo, eu nem tenho CNPJ, porque para mim dá muito trabalho o CNPJ. Cara, o CPF, se você recebe, e assim, ó, vamos lá, se você recebe mais de 5 mil reais por mês aí aproximadamente, o seu valor de imposto ele já está na tabela lá de 27,5%, certo? Vamos arredondar para 30%, ou seja, você já vai ter que pagar um imposto de 30% como CPF. Cara, isso é demais. Imagina que um terço do que você receber você vai deixar pro governo, certo? 30% de imposto. Quando você é CNPJ, dependendo da estruturação tributária que você tem, eu vou falar um pouquinho mais, você pode chegar a pagar 0%, certo? De imposto. O CNPJ, por que que existe CNPJ? Porque, pensa, gente, empresa tem vantagem fiscal no mundo inteiro. No mundo inteiro as empresas têm vantagem fiscal, porque é interessante para o governo que a gente empreenda, que a gente gera emprego, né? Ai, mas o Brasil é um país muito ruim para empreender. Não é. É exatamente, não vou falar exatamente, ele é muito próximo das maiores economias do Brasil, do mundo. Se você pega lá a estrutura de tributação dos Estados Unidos, ela é mais simples? É mais simples. No Brasil a gente tem mais burocracia, difícil de entender? É. Mas com pouco estudo você já consegue entender isso e tirar vantagens legais disso. A maior parte das pessoas paga imposto além do devido por falta de conhecimento, tá? Então, se você hoje está no CPF, você está amador. Você é um amador na sua empresa, certo? Ah, mas eu ainda não faturo 5 mil. Beleza, se você não fatura 5 mil, também não é com CPF que você tem que estar. Você tem que estar com o CNPJ na estruturação do MEI lá, por exemplo, tá bom? Mas eu vou explicar um pouquinho mais para isso no próximo pilar. O que a gente tem que entender aqui é que a gente somos duas pessoas diferentes, meu filho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Boa parte dos meus negócios hoje, sou eu ainda que estou executando. Lembra que eu falei que eu estou na transição nessa empresa do funcionário gourmet para o empresário? Então, boa parte ainda sou eu que executo. Então, por exemplo, se eu tenho uma reunião lá em São Paulo, que eu vou visitar um cliente lá em São Paulo, eu tô aqui em Sorocaba, vamos supor que a gente tem um custo aí de R$ 100 entre transporte, carro, gasolina, tudo isso daí, tá? A minha empresa, ela não tem carro ainda. O meu carro, ele tá no meu nome. Então, o que que eu faço? Eu alugo o carro para minha empresa, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vou lá, pego o meu carro, pego a chave do carro, a chave não tá aqui no meu bolso agora, mas eu pego a chave do carro, vamos supor que essa chave do carro. Pego a chave do carro, entrego pro meu Max CNPJ, falo assim: Max, estou entregando a chave do carro para você com o tanque cheio, eu quero que você entregue para mim com o tanque cheio. Beleza? Beleza. A partir daquele momento, como eu estou em viagem de trabalho, todos os meus gastos que eu tiver, que forem relacionados a essa viagem, eles não são uma despesa do Max CPF, ele é uma despesa do Max CNPJ. E já já você vai entender a importância de você ter esses registros, tá? Então, a partir dali, tudo que eu gastar vai ser no cartão da empresa, CNPJ, CNPJ, CNPJ. Fui com o carro, paguei pedágio, fui lá, paguei o hotel, paguei o curso, paguei a alimentação, ou paguei a reunião, né? Falei que eu ia na reunião. Paguei a alimentação. Ah, mas eu quero pagar um almoço pro cliente. Pago o almoço pro cliente, entro na estrutura de despesa, vá, voltei, enchi o tanque do carro de novo e devolvi a chave pro Max CPF. Falo, Max CPF, está aqui o carro com o tanque cheio para você. Certo? Então, eu aluguei, entre aspas, o carro para minha empresa. Aquele período de tempo, as despesas do carro foram da empresa. E depois, quando eu voltei para fazer minhas coisas físicas, o carro ele é da pessoa física do Max. Entendeu? Então, você ter essa visão separada, nossa, Max, mas dá muito trabalho. Dá trabalho, meu filho, dá trabalho. Certo? Só que aqui a gente está pensando do jeito sistêmico que vai permitir a sua empresa prosperar no longo prazo, certo? Sem a necessidade de você. Então, existem sistemas que você pode usar para fazer isso, você pode criar planilhas separadas, enfim, há uma série de maneiras de você fazer isso, mas o mais importante aqui que eu quero que você saia é com essa visão, que você ter um CNPJ, se você é empresário ou se você quer ser empresário, é muito mais vantajoso do que você fazer as coisas do CPF. Certo? Então, a mesma coisa o aluguel. Vamos dizer que você parte do seu trabalho, você opera da sua casa, né? Num trabalho remoto, né? Que a gente chama. Então, às vezes, se você é engenheiro, advogado, você pode fazer isso. É qualquer profissão, né? Na verdade, você pode ter uma parte do trabalho que você faça da sua casa. Você pode fazer o cálculo do custo para aquelas horas que você está na sua casa, a empresa te pagar parte do aluguel. Certo? É importante registrar isso tudo certinho, tá bom? Então, aqui o primeiro pilar é um entendimento que quando eu abro uma empresa, né, quando eu começo a prestar alguns serviços, eu sou duas pessoas, o CPF e o CNPJ, certo? O que a gente chama de pessoa física, né, o CPF, e pessoa jurídica, o CNPJ. Beleza? Segundo pilar que a gente tem aqui, e é um dos pilares mais assombrosos dessa terra, que é o pilar do. Vou botar aqui. Sócio secreto. O pilar do sócio secreto. Você acredita que você tem um sócio secreto na sua empresa? Você acredita que você tem um sócio secreto na sua empresa? E eu vou te falar aqui. Todo mundo tem um sócio secreto na sua empresa e na sua vida. Você tem um sócio secreto na sua vida também, meu filho. E sabe quem que é esse sócio secreto? É um cara conhecido como o rei. Ele é o rei. Max, quem que é o rei? O rei, meu filho, é o governo. Esse sócio secreto, ele existe em praticamente todos os países do mundo, um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas o rei, ele existe em todo o país do mundo. Eu estou brincando aqui que é o rei, né? A gente não é uma monarquia aqui no Brasil mais, mas eu tenho uma regra que é o seguinte: anota essa regra aí, tá? E aí, quando você entender essa regra, vai ficar mais fácil você entender os outros conceitos, que é o seguinte: o rei. Deixa eu pôr outra cor aqui. O rei sempre quer receber primeiro. O rei sempre quer receber primeiro. Certo? Então, por exemplo, quando você é funcionário, a hora que cai o seu salário, o que que acontece? Já desconta lá o seu imposto de renda. O rei recebe primeiro. Primeiro que você, inclusive. Certo? Quando a gente tem uma empresa, dependendo do sistema tributário, né, que a gente está, da classificação tributária, o que que acontece? O rei recebe primeiro. Certo? Então, como que você faz para saber lidar com essa regra, tá? E aqui eu vou fazer um disclaimerzinho aqui. Estou partindo do princípio, certo? Que você quer prosperar o seu negócio a longo prazo, que você quer que o seu negócio funcione além de você não quer ser um funcionário gourmet, e que você conhece as regras do jogo, ou quer conhecer as regras do jogo e jogar com as regras do jogo. Eu não estou falando aqui de esqueminha, tá? Então, se você, por exemplo, um esqueminha que muitas empresas fazem é uma coisa que é crime chamado sonegação fiscal, certo? Então, você pode ter a alternativa, por exemplo, de vender 100 mil dos seus serviços e tirar nota de 30 mil. Aí é você com a sua consciência, certo? Você pode tentar justificar isso de qualquer maneira. Ah, mas o governo não usa o dinheiro, né? Ah, mas o governo, olha a corrupção, ele rouba. Não interessa, para não falar outra palavra aqui mais feia. Não interessa isso. Quando a gente entra para o jogo dos negócios, a gente sabe que tem as regras do jogo, certo? No mundo inteiro tem regras do jogo, certo? Então, uma vez que você entrou lá, é certo que tem a regra. Se você conhece a regra do jogo, você consegue jogar com elas, sem infringi-las. Certo? De maneira errada e sem cometer crimes. Então, meu amigo, se você está prestando serviço aí sem emitir nota, saiba que você é um criminoso, que você está praticando a sonegação fiscal. Beleza? E aí você pode pensar que não dá em nada e aí é mais problema seu do que meu. Certo? Mas eu tenho uma coisa na minha vida que eu aprendi com um dos meus mentores, que se chama T. Harv Eker, que é o autor lá do livro Segredos da Mente Milionária, que ele fala o seguinte: o jeito que você faz uma coisa, você faz todas, tá? Você acaba atraindo pessoas que fazem igual. Então, se você joga o jogo sonegando, né, praticando um crime, provavelmente você está fazendo a mesma coisa em outras áreas da sua vida. E provavelmente você vai atrair clientes e pessoas que fazem a mesma coisa com você, né? Então, toma cuidado com isso, tá bom? Trabalha essa mentalidade, aprende as regras do jogo para você jogar e tirar vantagens dela. Então, aqui eu estou falando partindo do princípio que você emite nota para tudo que você faz. Que não tem esqueminha no seu imposto de renda pessoa física, né? Então eu falei ali atrás, por exemplo, que se você recebe aí mais de 5, 6 mil reais, você já vai entrar na faixa dos 30% de imposto, né? 27,5% lá. Aí você acha aquele contador que faz esqueminha, que coloca uma faculdade que não existe, né? Ali na sua declaração, põe um fulaninho ali, e o cara consegue fazer com que, além de não pagar, você recebe dinheiro ainda, né? Devolve do imposto. Não é com essas pessoas que eu quero falar a partir de agora, tá? Eu estou falando com as pessoas que querem ter um negócio a longo prazo, sem correr riscos, fiscais e tributários, ou correndo o menor risco fiscal e tributário possível, sem praticar crime de sonegação de imposto, tá bom? Porque fazer isso no seu imposto de renda pessoa física também é crime, tá? Não sei se enquadra no sonegação de imposto, acredito que sim, mas eu sei que está errado, e se te pegarem, eles vão tipo, olhar o seu imposto aí 5 anos para trás e você vai ter uma bordoadinha, tá? Então, partindo desse princípio, a gente entende que o rei é o nosso sócio secreto e eu aprendo as regras do jogo. Então, por exemplo, tá? Eu tô falando para você duas coisas básicas para fazer aqui nesse pilar. Ter o mínimo de conhecimento tributário, como eu falei, eu não sou consultor tributário, não sou contador, tá? Meu conhecimento é de experiência nos meus negócios. Isso é extremamente importante, ter o mínimo de conhecimento tributário. E segundo, registrar tudo o que acontece. Eu sugiro você fazer isso até na sua vida pessoal, tá? Mas na empresa especialmente. Registra todo o dinheiro que entra, registra todo o dinheiro que sai. Isso é importante para você ter a visão do todo, legal? E tenha um especialista ao seu lado, beleza? Você como empresário, lembra lá do quadrante do empresário que sistematiza as coisas? Você não precisa ser a pessoa que conhece tudo e é especialista em tudo. Então, por exemplo, essa parte fiscal e tributária, é extremamente importante você ter um especialista ao seu lado, certo? Para te dar as orientações de vida, para olhar. Às vezes, cara, o jeito que a sua empresa está registrada, você pode registrar de uma outra maneira que legalmente você vai ter isenção de impostos. Só não mudar o registro e no contrato social da sua empresa, tá bom? Então, toma cuidado com isso, procure um especialista e eu sugiro dois especialistas aqui, básicos, tá? Nessa parte aqui para você. Três, na verdade. Um bom contador, um bom consultor tributário, que nem sempre é o contador, tá? Pode ser que seja a mesma pessoa esse aqui, mas nem sempre é. Pode ter um bom contador, mas ele não ser um bom orientador tributário, um consultor tributário. E uma pessoa que pode ser da sua equipe ou você contratar para fazer o que a gente chama de bookkeeping, tá? Esse nome não é muito conhecido aqui no Brasil, mas o que é o bookkeeping? Nada mais é do que book, é como se fosse o seu livro de contabilidade. Keeping é manter, né? Então você vai manter o livro de contabilidade, você vai manter os registros do seu livro de contabilidade, manter os registros de tudo que entra, tudo que sai, para que você tenha isso tudo certinho para poder fazer os cálculos de imposto, se você teve lucro, não teve lucro e tudo mais, tá? Então, três pessoas, o contador, consultor tributário e um bookkeeping, tá? Ah, Max, mas eu não tenho grana para fazer tudo isso. Primeiro, se você tem um CNPJ, o contador é obrigatório. Você vai ter que ter um contador, tá? O bookkeeping, cara, no começo você pode treinar aí um estagiário para fazer para você. É uma coisa muito simples de fazer, tá? Só o consultor tributário, que aí você vai ter que dispor de uma grana mesmo, mas pensa como investimento, tá? Então, se eu vou investir no consultor tributário, quanto que ele vai me dar de retorno fazendo com que eu pague menos impostos, né, legalmente, cuidando dos meus direitos e tudo mais? Pensa a respeito disso, tá bom? E para te dar, para ajudar você no pilar lá de conhecimento tributário, eu vou passar rapidamente aqui o que você pode fazer hoje para pagar zero de imposto, tá? O que eu vou pedir para você agora sim. Open mind, mente aberta, tá? Se você é contador e tá assistindo isso aqui, mente aberta, beleza? Porque num primeiro momento pode não fazer sentido e sua mente estar gritando aí, nossa, não tem jeito, tá? Pensa assim, ó. Hoje a gente tem, basicamente, quatro situações de empresas, né? Tipos de empresas. Existem outras mais, mas eu vou falar quatro aqui, que são as principais regimes tributários que você pode estar. Pode estar no MEI, certo? O que é o MEI? Microempreendedor individual, que tem um faturamento até R$5.000 por mês, se eu não me engano, ali mais ou menos. Consulta aí na internet. Mas é quando você está começando, tá? Então, ai, Max, eu estou começando, eu quero fazer certo, não quero ficar como CPF para pagar menos imposto. Entra lá no MEI, tá? O MEI, na maioria das vezes, você vai pagar uma taxinha do imposto por mês, que pode ser de 50, 60, R$70 por mês. Isso já cobre todos os seus impostos e você está certinho dentro da lei, com o CNPJ, tudo bonitinho. Tá? Essa é a primeira etapa. A gente tem depois disso, simples, lucro presumido, modelo de lucro presumido e modelo de lucro real. Tá? A ideia aqui não é ser uma aula de contabilidade, então eu vou explicar o que interessa da diferença desses caras aqui. Vou por aqui em cima para ficar melhor para ver. Simples, lucro presumido e lucro real, tá? Qual que é a diferença entre o simples, lucro presumido e lucro real? No simples, eu vou dar a diferença bem básica aqui para você. No simples, o rei, nosso amigo rei, recebe primeiro, certo? No lucro presumido e no lucro real, você só vai dividir com o rei se você tiver lucro. E é aqui que mora o segredo do negócio. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, esse lucro real é o modelo padrão para as empresas. Então, tem independente do porte dela. Tá? Aqui precisa fazer conta no Brasil. E aí o seu contador, o seu consultor tributário, ele vai te ajudar a fazer isso. Tá? Precisa fazer conta se vale a pena ou não. Mas você tem que ir com o seguinte sentido. No simples, funciona assim. Faturei R$100.000. Se eu estou na tabela do simples lá, que é 10% de imposto, vamos dar aqui para facilitar a conta. Se o meu imposto na tabela é 10%, no simples eu vou pagar R$10.000. Independente, lembra que lucro é diferente de faturamento. Independente se eu faturei R$100.000 e tive R$50.000 de lucro ou se eu tive zero de lucro. Certo? Eu vou pagar a mesma coisa. Eu vou pagar os R$10.000. Eu estou na tabela do simples. No lucro presumido e lucro real, eu não vou entrar na diferença entre os dois, mas nesses dois modelos aqui, vamos supor que eu faturei 100, os mesmos 100 mil reais, mas eu tive 10 mil reais de lucro. É em cima desses 10 mil reais que eu vou pagar os meus impostos, não em cima dos 100 mil reais. Entendeu a diferença? Então vamos supor que eu pague os mesmos 10%. Então faturei 100 mil, tive 10 mil de lucro, 10% de 10 mil, quanto que é? Mil reais. Então, ao invés de eu pagar 10 mil reais de lucro lá no Simples, eu vou pagar mil reais de lucro, não. Em vez de eu pagar 10 mil de imposto lá no Simples, eu vou pagar mil reais de imposto no lucro presumido e lucro real. Tá bom? Se você não entendeu, para o vídeo aqui, volta um pouquinho, assiste de novo para você entender essa conta que eu fiz. Pode assistir várias vezes aí para você compreender, tá bom? Então, essa é a principal diferença. Só que qual que é a boa coisa aqui que ninguém conta para você? Que o lucro que é colocado nesses dois caras é o lucro que a gente chama de lucro contábil, certo? E no lucro contábil, eu posso ter despesas dentro da empresa que vão ajudar a cair esse lucro de maneira legal, totalmente eficiente. Então, por exemplo, numa grande empresa, eu trabalhei lá em grandes empresas, né? O cara, quando ele é CEO da empresa, ou ele tem um cargo de diretoria, o que que a empresa faz para ele? A empresa dá um carro para ele. Às vezes, a empresa dá a casa para ele, né? Ou paga o aluguel dele. Ela tem várias ajudas de custos, certo? Você, na sua empresa, o que que você é na sua empresa? Você é o seu CEO. Você é o diretor executivo da empresa. Você é o diretor de marketing da sua empresa. Então, a empresa, ela pode te dar um carro, por exemplo. E ela pode alugar o carro de você mesmo. E aí, esse custo do aluguel do carro, ele entra como despesa contábil e reduz o teu lucro e você paga menos imposto. O seu aluguel da casa, a empresa pode pagar o aluguel da casa para você. E você deduz esse custo do seu lucro. E você reduziu o seu lucro, o que que acontece com o imposto? Reduz também. Então, se você consegue colocar despesas, eu dei dois exemplos aqui. Existem regras para isso, nem tudo desconta 100%, né, do valor. Você tem que conversar com o seu contador, com o seu consultor. E assim, ó, para muitos contadores, a hora que você falar isso, ele vai falar: não, você está louco, isso não existe, é mentira. Por quê? Porque fazer esses registros de lucro presumido e lucro real é muito mais trabalhoso. Muito mais, porque tem que registrar tudo. Então, por exemplo, lembra aquela viagem do treinamento que eu falei que eu fui fazer aqui? Cara, se eu fui na padaria conversar com o seu João de negócio pela empresa, o cafezinho que eu pagar ali tem que entrar na minha despesa da empresa. Por isso que é importante você ter todos os registros, porque tudo que você colocar de custo vai reduzindo o seu lucro contábil. Não significa que você não teve lucro de verdade na empresa, mas é o lucro contábil, que é o que é considerado aqui. E faz com que o seu imposto seja menor, tá? A ponto que, se você chegar a ter um lucro contábil zero, qual vai ser o seu imposto? Zero, meu filho. Entendeu qual que é a pegada? Então você precisa falar com o contador certo e ter o seu consultor tributário certo para te ajudar a fazer isso da maneira correta, ok? Então aqui fica a dica para você. Entenda um pouquinho mais sobre isso. Contrate um bom contador que aceite, porque assim, ó, no Simples Nacional, o contador não tem trabalho nenhum, gente. Por isso que a maioria dos contadores adora isso aqui, porque ele vai pegar, vai fazer assim, ó. Se você trabalha com serviço, ele vai entrar lá no site da prefeitura, vai ver o quanto você emitiu de nota e vai emitir o imposto em cima disso. Ele não pergunta para você se você emitiu todas as notas, ele não vai perguntar nada, porque para ele não faz diferença, certo? Ele só quer emitir ali e acabou. Então ele tem trabalho com você uma vez por mês só. Ele vai lá ver: ah, o Max emitiu 100 mil de nota. Então eu tenho que emitir o DAS em cima de 10%, vai dar 10 mil reais. Max, está aqui o boleto, paga 10 mil reais. Quando a gente fala em lucro real e lucro presumido, ele tem que estar todo dia com você na sua bota para registrar tudo certinho, para que no final do período ele consiga fazer o cálculo do imposto para você. Tá? E o que vai acontecer é que a maioria dos contadores, ou vamos ser honestos aqui, a maioria dos contadores que eu conversei, eles não gostam de trabalhar com lucro real e lucro presumido, porque demanda mais trabalho da parte dele, ele tem que ter mais gente na equipe lá para fazer, E muitas vezes, para ele não pegar esse serviço seu, ele vai te convencer que você está no Simples é melhor. Ele vai falar assim, não, no lucro real, no lucro presumido, você ia pagar 17% de imposto, no Simples você paga 10%, vai para o Simples. Né? Que até o Simples ele tem um nome Simples, que é o quê? Para facilitar a vida do rei, meu filho. Aí o rei recebe primeiro que todo mundo e está tudo certo, está todo mundo feliz. O rei está feliz porque recebeu primeiro o dinheiro dele, o contador está feliz porque ele só precisa ter uma pessoa para entrar no site da prefeitura, olhar e emitir o imposto para você, e você está feliz porque você não sabe nada disso e está, ó, tá pagando mais do que você deveria pagar, entendeu? Então, entenda que aqui é uma mudança de jogo, isso aqui que eu passei para você, tá? Se você não sabia disso, vai atrás do seu contador, ele vai entrar em choque, provavelmente vai falar, não, esse cara tá viajando, não dá para fazer isso. Aí você procura outra opinião até você achar um contador que vai te explicar isso aqui no detalhe, tá? É simplinho de fazer, né? Não! É fácil de fazer? Não, dá trabalho para fazer. Especialmente se você já está no Simples, você precisa planejar essa troca aqui. Mas no longo prazo, você consegue economizar muito dinheiro e parar de pagar ou pagar menos para o seu sócio secreto. Eu tenho uma aluna nossa do programa do Farmacêutico Único, né, lá do programa Super Team, que ela estava no Simples Nacional, e ela está fazendo essa transição agora. No primeiro mês, ela economizou 15 mil reais de imposto. Só para vocês terem ideia. No primeiro mês, tá? A meta é ela ter uma economia aí chegar a quase 400 mil reais no ano de economia com imposto. Certo? E legal, tudo bonitinho. Não é, não estou sonegando imposto, né? Não tem nada disso. Ele está dentro da lei certinho, bonitinho. É só você conhecer a regra do jogo para jogar. Tá bom? Então deixa eu apagar essas rabiscas aqui que eu fiz tudo. Beleza? Show de bola. Então, segundo pilar, o nosso sócio secreto, o rei. Certo? Qual que é o terceiro pilar das empresas de sucesso que prosperam no longo prazo? O terceiro pilar que a gente tem de empresas de sucesso que prosperam no longo prazo é uma coisa chamada futuro, ou vamos colocar aqui, visão de futuro, tá? O que que é uma empresa que ela tem visão de futuro? Aqui é uma coisa que eu falo assim, você tem que ser, ou não, enquanto você é uma empresa pequena, tá? Enquanto você é uma empresa, às vezes, né, a gente é uma empresa de um homem só, né? Um exército de um homem, de uma mulher só, tá? Mesmo enquanto você é uma empresa pequena, você tem o pensamento e a estratégia de uma empresa grande, tá? Então, você pensa na sua empresa de hoje, mas com a visão na sua empresa em futuro, tá bom? Então, isso aqui é aqui que está a parada que eu falei lá para vocês no começo, que é criar sistemas, né? Ou sistematização, tá? Existe um método muito simples, é um método que eu trabalho com o pessoal lá dentro do nosso treinamento do Super Team, né, de criação de equipes, que ele é basicamente dividido em três etapas, tá? Que eu vou passar aqui rapidamente para vocês. Vou escrever aqui do ladinho aqui, ó. Vou tirar o meu quadradinho aqui. Vou colocar aqui para você, ó. A primeira etapa, a gente tem os processos definidos, certo? Então, quais são os processos que eu tenho na minha empresa? Toda empresa, ela tem processos, tá? Então, se eu sou um médico, eu tenho processo de agendamento de consulta, processo de atendimento, processo de compras, processo de fiscal, tudo tem processo, beleza? Então, você ter esses processos detalhados, né? Você ter eles, pelo menos visualizados ali, você enxergar quais são os processos, é o primeiro passo para você fazer isso. Uma vez que você enxergou os processos, você vai criar o que a gente chama dos POPs, né? O que são os POPs? São os procedimentos operacionais padrão. Então, como eu executo aquele processo? Como que funciona o processo de marcação de consulta no meu consultório? Como que funciona o processo de compras? Como que funciona o processo de atendimento, né? Ah, o cliente chega, ele é recepcionado, aqui está o script de como ele tem que ser recepcionado, aí ele vai aguardar no máximo até 10 minutos, aí, blá, 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 blá. Agendamento de consulta. Ah, o cliente liga, aí ele vai ser agendado a consulta nas próximas 2 semanas, aí a gente tem uma confirmação 2 dias antes, tem uma confirmação 1 dia antes, entendeu? todo o processo, porque é isso que vai permitir que a sua empresa cresça, né? E o que garante que esses processos foram executados da maneira correta? Uma coisa que a gente chama de checklist, né? Então, por exemplo, uma empresa que é referência nisso é uma empresa chamada, e aí você pode gostar do lanche ou não, mas é uma empresa chamada McDonald's, certo? Então, tem até um filme que fica aí como uma sugestão para você, que se chama Fome de Poder, que conta a história lá de como nasceu o McDonald's, onde eles mostram como a sistematização dos processos permitiu com que ele crescesse. Então, mesmo a gente tendo uma empresa de pequeno porte agora, né, uma microempresa que seja, eu tenho que ter essa visão de empresa grande para eu não estar envolvido nesses processos. Mas, Marques, eu sou um médico, eu sou veterinário, o meu serviço que eu vendo é o meu serviço operacional. Cara, aí vai depender muito do que você quer como negócio. Lembra lá do quadrante que eu falei? Você pode continuar querendo ser o funcionário gourmet o resto da vida. Tá tudo bem, certo? Aí é um desejo seu. Se você tem a visão de empresário, talvez o que você tenha que pensar é, quando eu estabeleço esses processos, que a gente pode chamar aqui também de método, né? Vamos supor que você tem um método super eficaz para fazer atendimento veterinário, tá? O que você pode fazer? Você pode replicar esse método para outros profissionais veterinários, a ponto até que eles possam vir trabalhar com você, entendeu? Isso você está multiplicando a sua hora, entendeu? Porque você está atendendo um paciente ali, é a sua hora, não tem como multiplicar, você não tem o poder de escala, que a gente chama. Agora, eu criei o meu método de atendimento, eu vou treinar outras pessoas, vou colocá-las aqui na minha clínica, a ponto que eu posso decidir quando eu quero atender. Eu quero atender uma vez por mês só. Ou eu nem quero atender, gosto de atender, quero atender por hobby, quando eu quiser. Tá tudo bem. A clínica, ela vai estar funcionando e trabalhando, mesmo que você não esteja lá. Entendeu? Essa é a visão de empresário. Criar sistemas para que a empresa funcione além de você. Tá bom? E aí, isso que eu falei, né, de criar... Ah, como que você pode, por exemplo, criar esses métodos e processos aqui e registrá-los nos POPs? O procedimento nem sempre precisa ser papel, tá? Você pode criar, por exemplo, um vídeo. Então, vamos supor, eu estou usando para gravar isso aqui com vocês uma ferramenta que se chama Zoom, né? Zoom, Z-O-O-M. É, você pode vir aqui e gravar como que a pessoa faz agendamento de consulta no sistema que você tem aí. Você acabou de criar um procedimento de como que tem que ser feito o agendamento de consulta. E aí você cria um checklist para cada consulta que for feita. Se a pessoa que executou, ela marcou certinho, ela vai lá, marca no checklist para executar. Entendeu? No McDonald's, lá que eu falei o exemplo, você olha lá, por exemplo, quando a gente está do lado de fora do restaurante, os POPs deles, né, eles têm papel também, algumas coisas, mas você vê que o checklist, ele é no computador. Então, o cara lá, a batata apitou, pi, 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 ele tira a batata, vai lá e bate na tela, falando que tirou a batata. E aí ele já manda pro outro falando, ó, a batata tá pronta. Big Mac, né? O cara fez o Big Mac, ele bate na tela, dizendo lá que o Big Mac tá pronto. Isso é o checklist dele, de execução das coisas, tá? Aí tem uma série de outros ferramentas que a gente poderia falar aqui, mas para simplificar o entendimento, é isso aqui que eu queria passar para vocês. Então, pensa na visão futuro, tá? E quando a gente fala em visão futuro, existe uma coisinha que todas as empresas que tiveram sucesso, deixa eu só botar isso aqui para cima. Todas as empresas que tiveram sucesso, vou apagar isso aqui. Elas têm como alicerce, tá? Sem exceção. Todas as empresas que você olhar aí no mundo que tiveram sucesso, elas têm isso como alicerce, tá? E é uma coisa que se chama time vencedor, tá? Todas as empresas que tiveram sucesso nos seus negócios, elas são formadas, o alicerce dela é formado por um time vencedor. Por isso que aqui na nossa casinha, ele está aqui embaixo. Se você não tem um time vencedor, essa questão não vai funcionar, você vai ser sempre um exército de um homem só. O time seu vencedor, lembra do que eu falei lá? Contrate especialistas. Os especialistas fazem parte do seu time vencedor, né? E os seus sistemas, eles não vão funcionar se você não tiver um time vencedor, tá? O que é um time vencedor? É um time campeão, é um time que faz acontecer, que vive a cultura da sua empresa, tá? Toda empresa é feita por pessoas, 100% das empresas são feitas por pessoas e ninguém nunca alcançou nada sozinho, tá? Nada grandioso, vamos dizer assim, tá? Se você quer viver trabalhando e vendendo a sua hora, tá tudo bem, talvez esse workshop aqui nem fosse para você, tá? Mas se você entende que você quer sistematizar o seu negócio no visão de longo prazo para você ser um verdadeiro empresário, saber desenvolver pessoas é uma coisa muito interessante, tá? Então, por exemplo, você conhecer sobre perfil comportamental das pessoas, né? Entender lá um método DISC, como é que funciona, que cada pessoa você conversa de um jeito. E aí, no final de tudo, você vai entender que o alicerce do seu negócio, de qualquer negócio, é você como empreendedor, como empresário, saber como desenvolver pessoas e influenciá-las de maneira positiva. Uma vez que você aprende a desenvolver as pessoas que estão no seu time, a máquina começa a rodar, tá? A gente tem um programa chamado Super Team, onde eu trabalho só com isso aqui, né? Um projeto de 6 meses, a gente faz análise de perfil comportamental de toda a equipe e a gente entende qual que é a melhor linguagem para trabalhar com aquela equipe a fim de rodar tudo certinho, tá? Eu não tenho tempo para passar tudo aqui para vocês, né? A gente já chegou quase uma hora aí, acho que até passou um pouquinho de vídeo, mas a base de tudo é você ter um time vencedor, tá? E aí, existem algumas literaturas que você pode ter que podem te ajudar já de bate-pronto a começar a construção desse time vencedor. Então, pensa assim, ó. Uma casa, né? E não é à toa que isso aqui é desenhado como uma casa, a gente começa a construir por onde? Pelo telhado ou pelo alicerce da casa? Pelo alicerce da casa, certo? Então, às vezes eu tô morrendo lá para trabalhar para ter o lucro da minha empresa e eu nem comecei a construir meu time vencedor ainda, né? Então, começa por aqui que essas coisas elas vão começar a acontecer naturalmente, tá? Então, você vai ter tempo para fazer essa questão de separar, você vai conseguir falar, vai ter pessoas especialistas no seu negócio para reduzir aí o que o seu sócio secreto leva e vai ter tempo para ter essa visão futura e desenvolver os sistemas que são necessários dentro do seu negócio, tá bom? Eu tenho algumas sugestões de leitura para você, certo? A primeira delas é um livro, deixa eu salvar essa tela aqui para você. A primeira delas é um livro que se chama Sonho Grande, que ele conta a história do Jorge Paulo Lema, do Marcelo Telles e do Beto Sucupira, que é o... Como é o nome da empresa deles? Me fugiu o nome da empresa deles, mas eles são acionistas da Budweiser, do Burger King, da Heinz e da Ambev. Essas são as principais empresas que eu lembro, eles têm várias outras, mas são talvez os três brasileiros aí, top 3 brasileiros aí, top 10, eles estão dos mais bem-sucedidos empreendedores. Eles, nesse livro, que conta a história deles, foi onde eu entendi muito o conceito de meritocracia e de sistemas, né? Então, os caras, eles passam a vida, né? Eles estão aí 40, 50 anos nesse jogo, eles compram a empresa, sistematiza ela, deixa ela rodando. Ou, às vezes, vende. Compra a empresa, sistematiza ela, deixa ela rodando. Compra a empresa, sistematiza ela, deixa ela rodando. Esse é o negócio deles, né? Então, o sistematizar deles envolve coisas tributárias, envolve isso aqui é básico, né, para eles, né? Os caras já estão em outro jogo. Mas é você entender que vai além de você a empresa, tá? Então, o livro Sonho Grande. Tem um outro livro que é esse livro aqui, eu trouxe ele estava na minha bolsa aqui, que se chama Equipes Ricas e Vencedoras, do cara chamado Blair Singer. Blair Singer é o maior formador de treinadores e um dos maiores especialistas em vendas e formação de equipe do mundo, né? Eu tenho a honra de fazer parte da academia de formação de líderes dele. É muito legal esse livro aqui, Equipes Ricas e Vencedoras, tá? E aí eu vou deixar um presente para vocês aqui, tá? Deixa eu voltar aqui no primeiro slide, que aí eu posso... Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Aqui. Deixa eu voltar aqui para você. Eu vou dar um presente para vocês. Você gosta de ganhar presente? Se você gosta de ganhar um presente, eu vou deixar um presente para você, que é o seguinte. Se você entrar nesse link aqui, ó, eu vou colocar que é http://maxpena.com.br, que é o meu nome, /7livros, Eu coloquei lá uma lista para você dos 7 livros que eu acredito que você deveria ler e aplicar no seu negócio, tá? Pode ser que algum deles você já tenha lido, alguns deles você ainda não tenha lido, mas esses são os livros que eu acredito que todo empresário deveria ler e aplicar. Esses dois que eu falei aqui estão lá também. A maioria deles são livros de simples leitura e a aplicação também é simples, tá? Então, por exemplo, você pega esse livro do Blair que eu falei para você, é super simples a aplicação, mas é fácil? Não. Leva tempo? Leva, tá? Então, se você começar hoje, você já vai ter mais probabilidade de executar isso no futuro próximo, tá? maxpena.com.br/7livros, entra lá, já vai cair direto numa página da Amazon que tem todos os livros lá, eu montei uma listinha lá para você, tá bom? Você vai conseguir ver direto aí. Se você quiser manter contato, ficou com alguma dúvida, ah, eu tô com uma dúvida, não entendi direito o conceito, queria perguntar, você pode ir lá nas minhas redes sociais, o meu Instagram, que é um dos principais que movimenta, é o Max Pena, ou você pode me mandar um zap também, tá? Vou deixar aqui meu telefone, que é do Brasil, não sei onde você está assistindo isso aí, mas é o 98812-4900, tá? Esse aqui é o meu zap profissional, então você pode me chamar lá no WhatsApp também, estou super acessível para falar com você e tirar qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Foi muito bom estar com você aqui nessa hora, aqui nesses minutos que a gente passou conversando. Espero que você não só tenha entendido, mas que você aplique, né? Nas nossas empresas a gente tem uma máxima, né? Um slogan que é assim, hashtag movimento TLP, que é o que que é o TLP? Taca-lhe pau, meu filho, faz, tá? Fazer é mais importante do que você só aprender, encher sua cabeça de coisa e você ser um obeso mental. Então pega, agora a gente tá terminando, faz esse exercício agora aí, ó. Pega um pedaço de papel, escreve aquele principal insight que você teve, aquela principal ideia que você acredita que você pode aplicar. Escreve aí agora, enquanto eu tô falando. E aplica ela. Essa ideia é a que vai fazer a diferença no seu negócio hoje, se você fizer. Se você só ficou aqui uma hora comigo, ouvindo eu falar blá blá blá, um monte de coisa, e você não fizer nada, sabe o que vai acontecer na sua empresa? Nada, meu filho, não vai acontecer absolutamente nada, tá? Então faz, coloque em prática, hashtag TLP, hashtag movimento TLP, esteja em constante movimento, faça acontecer, pega esse um insight que você anotou, coloque em ação e depois entra lá no meu Instagram e me marca. Fala, ó, Max, fiz aqui um negócio, faz um stories lá, marca o meu Instagram que eu vou ver, eu reposto também e se eu tiver alguma coisa a contribuir, eu vou falar com você também, tá bom? Beijo grande para você, te vejo até o próximo dia e um próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.